Olá, Fortunados! Mais um episódio do nosso podcast Fortuna Cast, onde a gente fala sobre prosperidade, sobre negócios, sobre empreendedorismo. E a ideia aqui é trazer pessoas que possam ajudar você a encontrar o seu próprio caminho para a prosperidade, né? Seja ele investindo melhor, seja ele empreendendo novos negócios. E hoje eu tenho um convidado mais especial, alguém que, além de ser um convidado que eu tenho a honra, né, de falar, também eu sou um fã do trabalho dele, já acompanho há muito tempo, é o Gustavo Carriconde, que é do canal Resumo Cast. Então, seja bem-vindo, Gustavo, muito obrigado por ter aceitado esse convite, sinta-se à vontade, espero que você traga muito conhecimento, muita coisa boa para esse público aí, ávido por conhecimento.
Olá, Felipe, tudo bem? Uma honra estar aqui, obrigado pelo convite.
Maravilha, Gustavo. Queria primeiro só que você falasse rapidamente sobre a história, o início do Resumo Cast. Por que você resolveu começar a fazer o Resumo Cast? Para quem não conhece, né, o Resumo Cast é um podcast que faz análises, né? Tem muita gente que começa a olhar o Resumo Cast, que eu acho que imagino que vai ser só um resumo do livro, né? E não é, é mais uma análise comentada. Então, de onde surgiu essa ideia, Gustavo?
Bom, essa ideia, primeiro eu devo falar que eu criei o Resumo Cast enquanto fora do Brasil, eu moro fora do Brasil faz algumas décadas, na verdade, eu moro em Dubai hoje, atualmente, e o Resumo Cast surgiu através de um projeto, que foi um projeto, um MVP, né, como é chamado no mundo aí das startups, foi um projeto beta, um projeto de ultra aprendizado meu, e o propósito desse projeto era compartilhar os conhecimentos dos livros que eu já vinha consumindo há algum tempo. Quando eu comecei o Resumo Cast, eu já estava lendo diversos livros, eu já vinha num ritmo de leitura mais acelerado, e eu precisava compartilhar com, né, com outras pessoas, porque eu me dei conta lá no começo da minha jornada, criando o Resumo Cast 4 anos atrás, que a melhor forma de reter o conhecimento é ensinando e passando para as outras pessoas. Não existe outra maneira mais fácil, essa maneira é mais fácil, e falando-se de produtividade, é a maneira mais produtiva, porque você retém mais o conhecimento. Então não precisa rever, não precisa ter que estar revisitando aquele conhecimento de tempos em tempos. Então a forma de realmente que eu achei de ensinar outras pessoas foi criando conteúdos, e na época, 4 anos atrás, os podcasts não eram muito comuns no Brasil, mas eu acompanhava podcasts de outros países, da Europa, dos Estados Unidos. O Resumo Cast é muito inspirado em um podcast que chama-se Freakonomics. É um podcast é praticamente um documentário sobre diversos assuntos, onde as pessoas não são entrevistadas, são pessoas que são convidadas e elas dão depoimento sobre aqueles assuntos. Então hoje o Resumo Cast ele é um podcast inspirado nesse, e os meus convidados, eles dão depoimentos sobre os livros que eu acabo lendo eles todos, e depois eu também acabo dando a minha opinião junto com o resto da minha equipe. Então a ideia surgiu justamente nessa necessidade de compartilhar conhecimento que eu tive, por saber que era a melhor forma de eu aprender, e também por eu estar afastado em um outro continente. Talvez se eu morasse no Brasil, eu nunca teria tido a ideia de criar um podcast. Mas as restrições e as dificuldades, elas sempre estão presentes no cenário que surgem grandes ideias e inovações. Porque você não inova se não tiver um obstáculo,
incômodo,
tiver uma restrição,
né?
Uma dificuldade, um incômodo.
Legal, maravilha, cara, muito legal saber um pouco mais dessa história, né? E você acha que, de tantos livros que você leu, tantas pessoas que já participaram, até hoje, quantos livros o Resumo Cast já compartilhou?
A gente tem a primeira temporada do Resumo Cast, que foram 137 episódios, cada um deles sobre um livro diferente. Tiveram 3 que foram sobre episódios de final do ano. Então foi uma recapitulação dos episódios anuais, mas foram 130 e poucos na primeira temporada, e a segunda temporada a gente está com 88 livros. Então faça as contas aí, 200 e poucos episódios até hoje. É, a segunda temporada é a temporada que a gente está recebendo convidados e pessoas legal que vêm falar sobre os livros. É, ou um expert sobre um assunto, um grande empreendedor, o próprio autor do livro, muitas vezes. Então a ideia é trazer um convidado que tem alguma conexão com as ideias daquele livro especificamente que a gente está debatendo, porque o que a gente quer é trazer a perspectiva da aplicação prática para a vida real. Então, não são só as ideias dos livros que modificam o mundo, modificam as coisas, modificam as pessoas. É realmente você trazer essas ideias para o mundo real. Então, a gente tenta trazer pessoas que fizeram isso.
Tem que colocar em prática, né? Maravilha. É. Cara, quanta coisa, hein? Quase 200 e poucos livros é bastante coisa. E você acha que, dentre tudo isso que você já experimentou, né, essas pessoas, convidados e todos os livros que você já leu, você acha que existe alguma relação entre a leitura, a absorção desse conteúdo e a aplicação desse conteúdo dos livros na prosperidade? Você acha que os livros podem ajudar as pessoas a prosperarem mais?
Não tenho dúvida disso. O livro é uma ferramenta, eu acho. Eu acho que, para ser mais preciso, o conhecimento tem uma relação grande com a prosperidade. Aí, se você estiver falando de prosperidade financeira, tem um livro que responde essa pergunta, Quem Pensa Enriquece, um clássico aí do Napoleon Hill. Mas se você for ler o livro, ele na verdade usa o enriquece não só em termos financeiros. O financeiro, na minha opinião, ele vem depois. Se você conseguir prosperar e enriquecer o seu próprio valor interno como um ser humano, você terá muita prosperidade, porque você vai estar criando um ambiente onde você vai se tornar uma pessoa à prova de crises, à prova de Covid, à prova de coronavírus. Quem consegue aprender, adquirir conhecimento, não se importa com crises, reinventa em crises e consegue enxergar as crises como oportunidades. Então, prosperar em tempos de calmaria, onde todo mundo está prosperando, é fácil. Prosperar em tempo de crises, eu acho que é o que traz aquele aspecto de longevidade, né? De algo que você pode praticar consistentemente durante um longo termo, longo prazo, e deixar um legado, construir, né, desde patrimônios até legados. Por exemplo, o Resumo Cash eu considero como a minha grande aventura de vida, é um legado que eu estou construindo e que eu estou deixando. Estou criando o Resumo Cash para ele se tornar um canal com o objetivo de empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros, e ele durar 200, 300, 400 anos, muito mais do que eu. Então, o conceito de prosperar, eu acho que está relacionado sim com o conhecimento, e os livros são uma forma aí de adquirir conhecimentos. A gente pode falar mais sobre o livro, que existem várias técnicas de leitura, de como é que a gente vai extrair conhecimento. Então, nem todo mundo vai ler os 130 milhões de livros que foram publicados no mundo. Então, como é que você vai extrair aquele conhecimento que está lá dentro do livro para usar, para prosperar? Né?
Nossa, então, isso que você falou, fantástico, porque vai muito de encontro com o que eu falo, né? Que a gente precisa primeiro ser para depois ter, né? Eu preciso primeiro fortalecer as bases, preciso primeiro colocar lá, fazer a fundação da minha casa, para depois realmente eu poder impactar mais gente, ajudar mais pessoas a resolverem seus próprios problemas, e a partir desse ponto aí a prosperidade ela vem, né, de todos os lados, né? Você passa a ser uma pessoa mais feliz, mais calma, com mais domínio sobre as suas emoções, e aí aumenta a sua zona de controle, a sua zona de influência, e aí você começa a depois colher os louros, inclusive o dinheiro, né? Não só o dinheiro, mas inclusive o dinheiro. Então, muito legal essa sua abordagem. Eu comecei a pensar aqui sobre o modelo do Resumo Cash, né? E acabou num... me pegando aqui uma pergunta, que eu falei, eu preciso fazer essa pergunta para ele. No começo, quando você começou a fazer o Resumo Cast, alguns autores, algumas pessoas ficaram ofendidas ou se incomodaram, porque assim, o lado intelectual, né, o lado das pessoas que falam, não, poxa, é um pecado você resumir um livro, né? Pô, mas se você ficar dando 12, em 12 minutos, em 15 minutos, sei lá, em 20 minutos, o conteúdo do livro, você tá perdendo a essência, né? Teve muita crítica pro seu lado?
Não, a resposta mais curta é não, não teve muita crítica, mas eu acho que essa é uma pergunta pertinente, mas a gente tem que dividir os livros em duas grandes categorias, livros de ficção, livros de não ficção. Eu acho realmente um pecado entregar o final da história, tal, o spoiler de um livro que conta uma história, né? Um livro de ficção, um livro que conta uma ficção. Os livros que nós abordamos no Resumo Cast são livros de não ficção, então são livros que trazem ideias. Muitos deles, e para falar a verdade, os mais ouvidos, os mais baixados nossos, a gente tem analytics, a gente monitora a quantidade de downloads e sabe exatamente qual é o interesse das pessoas em termos de livro. E os mais baixados, eles são construídos praticamente todos com um esqueleto de conhecimentos anteriores. Então, os próprios livros, eles... É aquela velha história, você quer ser um gigante, suba nos ombros dos gigantes. Então, eu considero os livros, eles todos, como um grande conjunto de ideias. E a gente não entrega, não tem como entregar todas as ideias de um livro em um episódio de 40 minutos. Então, apesar de o nome ser Resumo Cast, a gente não resume todo o livro. O nome deveria ser Resenha Cast. Resumo, na verdade, significa resumir na íntegra o livro todo, mas o pessoal me perdoou por utilizar o nome errado, acabou pegando.
Foi uma licença poética, não tem problema.
Uma marca. Muito pelo contrário, os autores e as editoras, eles procuram a gente e querem vir ao programa e participar e compartilhar. Então, em termos de propriedade intelectual e autores, ficarem ofendidos. Talvez se eu fosse resumir o Harry Potter, um livro que conta uma história, com certeza eu receberia um processo.
Foi o que eu... Mas... Quando eu pensei nessa pergunta, foi, na verdade, exatamente o que eu imaginei, né? Porque é o que eu faço. Eu, às vezes, eu vou buscar um resumo, eu vou buscar uma resenha, eu vou buscar algo que me dê um spoiler mesmo do livro, para depois decidir realmente se aquilo faz parte do processo de aprendizagem que eu tô, né? Se realmente vai agregar o conhecimento que eu preciso. Então, quando eu fiz essa pergunta, eu, no fundo, a resposta para mim já tava bem clara e você acabou de confirmar. Então, é mais ou menos isso mesmo, né? De todos
Enquanto dá spoiler, uma das coisas que eu recomendo é livro de não ficção. Comece lendo pelo final, leia a conclusão do livro, leia a última página do livro. Não tem perigo, não tem problema, já fiz várias vezes, não tem spoiler nesse tipo de livro, geralmente não tem um grande spoiler, e você consegue identificar se aquela leitura vale a pena, porque, Felipe, nem todos os livros valem a pena serem lidos, é preciso ter um processo de leitura. Nesse processo de leitura, você vai pré-ler o livro, você vai surfar o livro, como a gente chama aqui na nossa equipe, surfar o livro inicialmente em poucos minutos e tomar a decisão. Se você quer ser próspero, você tem que pensar no conceito de retorno sobre investimento do teu tempo.
Sem
dúvida. Se você está com a intenção só de relaxar, ler para dormir, ler uma história, o que eu faço às vezes, aí é outro jogo, mas no jogo da prosperidade, se você quer pensar em termos de retorno sobre investimento do seu tempo, você precisa ter um processo para abordar a literatura de não ficção, para que, em primeiro lugar, para que ela resolva um problema na sua vida iminente, que você possa aplicar de alguma forma, e esse processo serve também para você filtrar uma literatura que talvez não vá te ajudar. Então, pessoal, não tem spoiler, pode ir para o final do livro, lê a conclusão, chega na conclusão se esse livro vai te ajudar, e vai em frente ou aborta. Deixa o livro de lado e passa para o outro. Faz sentido?
faz muito sentido, fantástico. Inclusive, né, como eu falei, é uma das coisas que eu faço, ver mesmo o resumo, ir atrás, tentar entender, não, mas para que mesmo que esse autor aborda esse assunto, né? É essa visão que ele dá, então é fantástico, muito bom mesmo. E de... todos esses livros, imagino que você fez aí, tem 200 e poucos no Resumo Cash, você deve ter lido mais livros ainda, porque assim como existem livros que não valem a pena ser lidos, talvez tenham livros que não valem a pena ser resumidos. Dentro desses aí, é possível você dizer assim, tem um livro que é o meu livro preferido? Cara, se eu tiver que ler mais 200 vezes na vida, eu vou ler? Você tem um livro preferido?
Eu tenho alguns livros, alguns conjuntos de livros que foram importantes porque eu os li e eles me ajudaram a esclarecer algumas questões, algumas dúvidas que eu sempre tive, alguns conceitos, alguns modelos mentais que estavam errados. Um deles foi o Pai Rico, Pai Pobre, que foi o nosso primeiro episódio, e é um livro realmente muito impactante, porque ele quebra paradigmas, ele modificou a mentalidade e o modelo mental de uma geração praticamente inteira, né, que vinha sendo doutrinada e ensinada em um determinado formato, depois da Revolução Industrial, enfim. E aí o cara entra lá com, tem que dizer, com... mesmo o Robert Kiyosaki, que escreveu esse livro, ele trouxe muitos desses conceitos do Napoleon Hill, que trouxe muito desses conceitos do Homem Mais Rico da Babilônia, que foi um livro escrito antes de Napoleon Hill. Se você for indo para trás, é aquilo que eu falei, é construir o conhecimento subindo em ombros gigantes, e aí você é considerado gigante da próxima geração. Então, esses livros que quebram paradigmas e recontam a história de uma forma diferente e impactam a tua vida e fazem você mudar o modelo mental, eu acho que são livros marcantes, né? Eu acho que um modelo mental que nós sempre tivemos foi a questão da educação financeira, e esse livro, O Pai Rico, Pai Pobre, quebrou muito paradigma relacionado a isso especificamente, né? Outro livro que quebra paradigmas é Escola dos Deuses. Ele fala sobre aquela nossa, né, é o que você falou no começo, ser para depois ter, quebrar aquele paradigma de vitimismo, não ser mais vítima. Isso eu acho que eu vejo um grande problema hoje na nossa sociedade, porque é mais fácil ser vítima, pedir e de repente ganhar ali, enfim, do que realmente lutar pelo que você quer conquistar e ser para depois ter. Então acho que é um outro livro que quebra bastante paradigma e que ajudou bastante as pessoas. Mais recentemente, eu achei um livro que me impactou foi o Ultra Learning, foi aquela ocasião lá que a gente acabou se conhecendo, e tiveram vários outros livros também. Posso pensar em vários aqui em momentos.
De 200 e poucos, mais os outros. Ajudaram. Mais os outros 500 que você deve ter lido, com certeza tem muitos, mas fico muito feliz, inclusive, de saber que O Pai Rico, Pai Pobre foi o primeiro episódio, eu não sabia. É um dos livros também que fez muita diferença na minha vida também, né? Essa questão da diferença, né? De você ter um trabalho, trabalhar para a indústria, ser uma peça ali, uma engrenagem dentro de uma estrutura onde você está ajudando outras estratégias, né? Ou você ter a sua própria estratégia, ou você ser dono da sua própria engrenagem, é muito, muito realmente transformador. Eu acho que todas as pessoas deveriam ler O Pai Rico, Pai Pobre. Muito, muito bom mesmo saber disso. E aí... Assim, você já até me respondeu, eu ia fazer uma pergunta se os autores procuram, você me disse que eles te procuram e tal. Também você abordou essa questão do ultra learning, né? E eu fiquei fascinado, comecei já a amadurecer mais a ideia de ir nessa direção, de condensar os meus aprendizados para aprender de maneira mais efetiva mesmo. E eu vejo que uma dificuldade que as pessoas têm é exatamente isso, né? Elas, hoje a questão de informação, de excesso de informação, de excesso de pontos de contato da informação com a pessoa, então é no celular, é no computador, é no e-mail, é no WhatsApp, as informações brotam de todos os lugares e ao mesmo tempo elas não valem nem 5 segundos depois as pessoas não lembram mais da informação. Você acha que de repente o ultralearning é uma escapatória, é um jeito da pessoa conseguir extrair melhores resultados do estudo dela? Você acha que talvez seja a melhor metodologia para você realmente aplicar os livros na sua vida e conseguir ter resultados?
Acho que essa palavra, né, que às vezes assusta aí, ultralearning, ultraaprendizado, o que é isso? Será que é uma coisa que surgiu recentemente? Mas, na verdade, o conceito de ultraaprendizado é uma reformulação no formato como nós, seres humanos, adquirimos algo que a gente já vinha adquirindo há muito tempo, que é o conhecimento. Então, tiveram várias revoluções, a gente está vivendo outra revolução. É isso que você citou, essas interrupções todas, elas são algo muito recente, né, na história da humanidade. E, naturalmente, o ser humano talvez não tenha ainda uma estratégia eficaz, assim como lá atrás o Robert Kiyosaki identificou, pô, olha só, a gente vive num tempo em que as pessoas não têm uma estratégia eficaz para refletir a respeito dessas questões, dessas relações financeiras, como é que a gente recebe, como é que a gente gasta, enfim. Talvez hoje a gente não tenha um modelo mental, um conjunto de habilidades, competências que sejam naturais, que sejam ensinadas, né, nas escolas, sejam ensinadas nos canais que propagam o conhecimento, talvez a gente não tenha esse conjunto de competências que nos permitam lidar com essa quantidade imensa de interrupções, e não só as interrupções, a questão de manter o foco, mas existem vários outros problemas que a gente está tendo que lidar e que a gente talvez não tenha refletido a respeito, esteja lidando de uma forma intuitiva, né? Uma forma através da nossa própria intuição, mas talvez não seja a forma mais eficiente, eficaz de lidar com essas coisas todas. O ultraaprendizado, na verdade, é parar e refletir. O que seria importante aprender nesse momento da minha vida, que vai realmente fazer com que eu me torne mais próximo, que vai mudar o meu jogo, né? Que vai me colocar na próxima divisão, no próximo degrau da minha existência, que vai facilitar todo o resto. Deve haver uma habilidade, deve haver uma competência, uma área de estudo que, se eu dominar, eu vou conseguir me diferenciar, conseguir inovar, conseguir criar valor interno, né, para prosperar, para ser notado, para colocar os meus projetos no mundo, para melhorar até o meu próprio currículo, de repente, se a minha intenção, se o meu objetivo agora é pedir um emprego. Então, o que é importante aprender? Pensar, refletir e não ir com a onda. Tá todo mundo fazendo curso de machine learning, tá todo mundo fazendo um curso de administração de empresas, tá todo mundo fazendo o último curso de lançamento
do maior. Agora é marketing digital, né?
E o pessoal vai na onda, mas o que realmente vai mover a minha vida em direção àquilo que realmente é importante para mim, que eu posso também conectar com outras habilidades que eu tenho e coisas que eu gosto de fazer, que eu vou conseguir construir um diferencial naquilo tudo, né? Se todo mundo fizer curso de marketing digital, todo mundo vai saber a mesma coisa, todo mundo vai aprender a mesma coisa, todo mundo vai aprender as mesmas técnicas, vai aplicar as mesmas técnicas e ninguém vai se diferenciar. Então vai ficar todo mundo igual, nivelado no mundo. Então, por que não pensar estrategicamente e parar, refletir através de uma metodologia, enfim, o que seria essencial aprender nesse momento? E depois, quando você começar a aprender de formas diferentes, coisas que várias pessoas aplicam e fazem hoje, tipo, desde dicas de aplicativos para manter a concentração, manter o foco, organizar a sua área de trabalho para permitir um aprendizado mais rápido, até técnicas de memorização, exercícios, técnicas de explicar o conceito para outras pessoas, enfim, um conjunto de competências que juntos eles proporcionam uma abordagem mais estratégica e mais sensata e muito mais eficaz para você realizar uma atividade que talvez seja a atividade mais importante da sua vida, que é aprender e adquirir conhecimento. É um aprendizado que faz com que a vida das pessoas melhore. Você não consegue melhorar a sua vida se não através do aprendizado em qualquer área.
É o famoso não saia fazendo. É, pensa estrategicamente, vê as peças que estão faltando no seu quebra-cabeça e aí vai atrás delas. Não fica pegando qualquer, tentando juntar o quebra-cabeça de outra pessoa com o seu, que não vai funcionar, né? Hoje isso acontece muito, né? Você tem, às vezes, os influenciadores digitais aí, e aí o cara, toda semana, ele fala de um livro novo, e aí a pessoa fica, nossa, eu preciso comprar esse livro. Nem terminou de ler o outro livro ainda, nem aplicou, nem obteve os resultados, e já está preocupado com a próxima necessidade, com a próxima coisa que as outras estão fazendo, né? Tem até um termo para isso que é o tal do FOMO, né? É Fear of Missing Out, que é a pessoa que tem medo de estar fora de uma nova tendência, né? Então, se a nova tendência está acontecendo, ela precisa estar dentro disso. Então, muito bacana isso que você está trazendo. Eu ia te perguntar uma coisa muito legal sobre a leitura, que é até uma dúvida minha, né? Eu sou uma pessoa que nunca gostei de ler. Por que eu nunca gostei de ler? Porque ao longo da minha vida eu só tive contato com a leitura através de, olha, você tem que ler Senhora, você tem que ler Vidas Secas, você tem que ler uma série de conteúdos que para mim não faziam o menor sentido, eu não conseguia conectar isso com a minha vida mesmo, né? Então me afastei durante muitos anos, até que em um determinado momento eu comecei a realmente pensar nos conteúdos que, como você falou, fariam sentido para mim e comecei a me interessar pela leitura. Você acha que ao longo do tempo, conforme você vai cada vez estudando mais, cada vez lendo mais, fica mais fácil você condensar esse conteúdo? Você acha que facilita o fato de você ir empilhando o conhecimento?
Ah, com certeza. E essa é uma das estratégias do Ultra Learner, do Ultra Aprendiz, é ler aquilo que vai impactar a sua vida e que vai te dar aquela motivação extra para continuar o ciclo, né? Todos nós precisamos daquele momento onde adquirimos conhecimento, mergulhamos na teoria, mas a gente precisa daquele momento onde aquela teoria, ela vem para a prática, ela vem para a vida real. Isso, e inclusive, um dos motivos pelos quais eu consigo ler um livro por semana e compartilhar em um programa de podcast, é que eu me comprometi publicamente, né, com o mundo inteiro, e o mundo já está esperando. E cada vez que eu leio um determinado livro sobre um assunto, eu tenho certeza que eu vou ter algum local para colocar aquele assunto no mundo. Ele não vai ficar, ele não vai voltar à prateleira. E essa motivação é essencial, é praticamente o que faz as coisas acontecerem. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta.
Você respondeu muito, e o complemento é: o fato de você já ter lido mais livros para trás, você acha que facilita os livros que você vem escolhendo para frente? Como se o conteúdo, ao invés de lotar sua cabeça de informação, ficasse mais fácil de organizar e absorver?
Sim. A área que eu atuo, empreendedorismo, desenvolvimento humano e pessoal, existem, como eu te falei, muitos conteúdos, muitos livros. Um exemplo dele é o Poder do Hábito e depois o Hábitos Atômicos, que foram os livros mais, um dos assuntos que geraram mais interesse. Esses livros, eles são constituídos por estudos científicos e por livros anteriores que já foram escritos sobre esses mesmos assuntos. Então, os assuntos se repetem. Algumas vezes, um capítulo de um livro é um outro livro inteiro que foi escrito. E ele então os assuntos eles não que se repetem, mas eles se apresentam de formas diferentes. Isso é ótimo, é ótimo ler sobre a mesma história contada sobre uma perspectiva e uma aplicação diferente, e isso facilita, porque é a área. Agora, se eu for realmente ler um livro que não é da minha área, qualquer outra, sobre como fazer arte japonesa, ou enfim, algum outro assunto.
Origami.
Culinária, enfim. É óbvio que eu vou precisar mais tempo para sedimentar, processar aquela informação toda. Mas na minha área, os conceitos, eles fluem mais porque eu já tenho uma familiaridade com eles.
Entendi, excelente. Dizem que o que vai ser necessário, que já é necessário hoje, né, e vai ser necessário no futuro, é que as pessoas, que existam grandes curadores da informação, ou seja, pessoas que realmente são capazes de capturar, né, essas informações, os livros e tudo que é produzido e consigam fazer uma curadoria para entregar mais ou menos o que aquela pessoa está buscando. É mais ou menos isso que a gente está falando, né? Que é muita coisa, não adianta você querer aprender tudo. E para o futuro, o que o Gustavo hoje está preocupado em aprender para o futuro?
Ótima pergunta. Eu acho que o que vai diferenciar o profissional, o empreendedor do futuro, é a capacidade dele aprender novas habilidades novamente aí, de uma forma rápida e que ele tenha controle total. Mas eu também acho que o profissional do futuro ele vai ser capaz de desaprender coisas com a mesma velocidade que ele aprende. Desaprender é muito difícil. É muito difícil. Os seres humanos, principalmente quando eles começam a envelhecer, eles lutam para não, enfim, deixar de lado um velho hábito, um modelo mental que já tinham. Algumas vezes isso é visto como experiência, credibilidade, mas eu acho que a gente está indo para um futuro onde as coisas estão acontecendo cada vez mais rápido, né? Tipo, com a invenção de uma nova tecnologia, tudo que a gente conhecia sobre um determinado assunto pode mudar. A gente já tem aí, por exemplo, blockchain, que é uma tecnologia que permite criar moedas digitais em cima do blockchain. Blockchain significa, né, eu gosto de resumir as coisas, então blockchain significa que você não precisa de um banco, de uma instituição financeira para mandar dinheiro para ninguém em qualquer lugar do mundo. Se isso realmente acontecer, o jogo vai mudar. O jogo vai mudar. E as pessoas que tinham o modelo mental do jogo que a gente continua jogando, elas ficarão ultrapassadas e terão que se reinventar ou irão simplesmente ficarem significantes, se tornarem significantes. Então, essa capacidade, e é uma dificuldade que eu tenho de desaprender e largar os modelos mentais que eu vim adotando para conseguir entender o ponto exato de, ao mesmo tempo, não ficar totalmente sem modelo mental nenhum, pulando de galho em galho, toda hora naquela mudança constante. É um equilíbrio, atingir esse equilíbrio de você nem ao mesmo tempo ser extremamente rígido e nem tão volátil, que não consiga executar nada. Então, acho que é um dilema meu, talvez, e é uma coisa que eu procuro aprender mais sobre isso aí.
Fantástico.
E várias outras coisas também.
Fantástico. Isso aí também, mais uma vez, né, muita sinergia com o que eu falo, porque para que eu ensine as pessoas, né, a parte de educação financeira, a parte de prosperidade, como lidar com o dinheiro, normalmente parte do processo é que as pessoas desaprendam o que elas aprenderam em algum momento, né? E aí muita gente chama isso de autossabotagem. Eu sou hipnoterapeuta, estudo comportamento também, porque na minha concepção, 90% do resultado financeiro de alguém está associado ao comportamento e não à planilha, ferramentas, etc. Isso aí você aprende rápido, né? Hoje em dia tem 1 milhão de alternativas e canais onde você pode obter isso. Mas na hipnoterapia a gente aprende que o nosso cérebro não nos sabota. O nosso cérebro simplesmente aprende um processo ou cria um hábito, como o Charles Duhigg falou lá no Poder do Hábito, né? Ele cria aquele processo, cria aquele hábito, mas ele não sabe a hora de parar. ele acha que ele pode continuar repetindo aquilo para sempre. E às vezes um hábito que te ajudou em um determinado momento é exatamente o hábito que está te prejudicando um pouco mais para frente, né? Então, cara, sensacional essa aí. Realmente, para o futuro, as pessoas certamente vão precisar cada vez mais desaprender também o que aprenderam. Cara, eu falaria horas aqui com você sobre esse assunto, sobre o assunto de aprendizagem, sobre o assunto de transformação, que é exatamente o que você traz para as pessoas, né? Então, talvez agradecer aí em nome de todo mundo que me segue, que vai acompanhar e que vai ouvir, porque o trabalho que você faz é fantástico mesmo. Eu queria saber se tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas, assim... Não sei, talvez um recado, talvez algo que faça sentido para você.
Teria vários, só que eu não quero ser repetitivo. Está todo mundo mandando mensagens de motivação, apoio nesse momento aí, de dificuldades. Eu acho que as crises, elas sempre existiram e sempre existirão. O que a gente está vivendo é um ciclo. Então, quando a gente se recupera da crise, existe aquela tendência de achar que nunca mais vai acontecer novamente. Né? E eu acho que a gente até abordou isso aqui hoje, nessa conversa no começo. Você constrói resiliência, você constrói as fundações da tua casa durante um momento que não existe a crise. Entendeu? Então, mesmo quando não houverem crises, né, quando a gente se recuperar dessa crise, eu acho que é o momento ainda, principalmente, de construir, de melhorar as fundações da sua casa enquanto a tempestade não chegou ainda. Né? Então, agora todo mundo aí foi para, né, para a internet, tá, home office, baixando cursos, aprendendo, isso é uma coisa ótima, mas a minha mensagem é: não deixe de aprender quando a crise acabar, porque a próxima crise vai vir, e crises são coisas boas. Crise é da natureza, é como a chuva, ela vai, ela vem e ela é necessária para o ser humano.
Sensacional. Uma frase que eu falo para as pessoas que fazem consultoria comigo é exatamente essa: não adianta você ficar nervoso porque a sua casa tá cheia de goteira naquela hora que tá aquela tempestade, a sua casa tá cheia de goteira e você tá nervoso, né? Poxa, tá pingando água em tudo. Mas quando abre o sol, você esquece que tem os buracos e não conserta o telhado, né? A hora de consertar o telhado é a hora que tá sol, não a hora que tá chovendo. Então não esqueça dos buracos, né? Quando acabar a crise, é o que você falou. Vai lá e continua o desenvolvimento. Mais uma...
E associa consertar os buracos com... Consertar o buraco é uma coisa boa? Por que que tem que ser uma coisa ruim? É uma coisa fantástica. Você está se reinventando, você está se reconstruindo, está aprendendo. Então, as pessoas não têm que pensar que isso é um fardo, é um peso que tem que ser carregado. Não, pelo contrário. Eu me reprogramei o meu cérebro a achar isso uma coisa boa.
Sim. Assuma a responsabilidade de ser melhor, né? É isso aí. Cara, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Eu sei que você está do outro lado do mundo, num horário completamente diferente do nosso, mas é muito solícito. A sua apresentação, quando eu tive a oportunidade de vê-la, foi incrível. Realmente me ajudou muito a já pensar próximos passos para aprendizagem, para estudo, etc. Então, muito obrigado mesmo de você poder participar aqui, compartilhar mais coisas. E eu espero que as pessoas que estejam me ouvindo aqui vão lá ouvir o Resumo Cast, que o trabalho que você faz, além de ser um trabalho incrível, é um patrimônio da nossa sociedade digital. Tá bom, Gustavo? Muito obrigado. Valeu.
Obrigado, Felipe. Obrigado. Um abraço a todos.